Depois dos Panama Papers e dos Paradise Papers, nomeadamente, o Consórcio Internacional de Jornalistas revela 200 mil documentos que permitem analisar ao detalhe o esquema de evasão fiscal, o Mauritius Leaks, que faz das Ilhas Maurícias um paraíso fiscal com um regime de impostos de 3%. Os dados, que dizem respeito ao período de 1990 a 2017, permitem ver a diversidade de clientes, desde a Porsche a bancos asiáticos, mas sobretudo que a Ilha do Oceano Índico celebrou convenções bilaterais com 45 países que determinam que as empresas não tenham que pagar impostos duas vezes nas transações internacionais, o que quer dizer que todos os investimentos ficam concentrados nas Ilhas Maurícias, que estão agora a ser acusadas de prejudicar o desenvolvimento dos países vizinhos africanos, apesar das autoridades do país rejeitarem as acusações. O presidente da Associação Portuguesa Transparência e Integridade, João Paulo Batalha, fala na problemática de uma rede global de fuga aos impostos, ainda mais grave por incluir empresas a operar em países dos mais pobres de África e do mundo, que não pagam os impostos devidos.
Aqui estamos a falar de uma revelação de documentos confidenciais de várias empresas que prestam serviços nas Ilhas Maurícias e que mostram como as Ilhas Maurícias têm sido usadas por várias empresas, incluindo várias multinacionais, como um paraíso fiscal nessa zona entre a África e a Ásia, que tem servido efetivamente para muitas empresas africanas ou presentes em África, incluindo nos países mais pobres de África, esquivarem-se ao pagamento de impostos. E, portanto, mostra, como já tinham mostrado escândalos anteriores, que há uma rede global de fuga aos impostos com empresas estabelecidas em várias destas jurisdições problemáticas e que permitem às grandes multinacionais e às grandes empresas, essencialmente, pagarem impostos reduzidíssimos ou, em muitas ocasiões, não pagarem impostos nenhuns.
Que, de facto, como estava a dizer, esta situação pode-se revelar bastante problemática para os países vizinhos e não só, para os países de todo o continente africano, mas inclusive também da Europa.
Sim, estamos a falar de mecanismos muitas vezes legais do chamado planeamento fiscal, que mais não são do que maneiras de fornecer aos clientes, que são invariavelmente grandes empresas e muitas vezes multinacionais, formas de não pagarem os impostos justos nos países onde estão a trabalhar e nos países onde estão a gerar lucro. Isso significa que empresas presentes em África que estão a lucrar em países africanos, incluindo alguns dos mais pobres do mundo, não estão a contribuir o que deviam, o que seria justo que contribuíssem para o pagamento de impostos nesses países, que seriam obviamente fundamentais para aliviar a pobreza e permitir aos Estados forçar o investimento público.
É que, de facto, há países africanos que têm, inclusive, acordos comerciais com as Ilhas Maurícias e saem duplamente prejudicados. De que forma é que se podem reverter estas convenções entre os países para que eles não possam sair prejudicados?
É preciso rever este sistema e revê-lo num quadro determinado, empenhado de combate aos paraísos fiscais. Estes acordos para evitar a dupla tributação são feitos para que as empresas não tenham que pagar imposto duas vezes em dois países diferentes, nos países onde estão a operar e nos países onde têm a sede. Mas estes acordos, neste caso com as Ilhas Maurícias e em muitos outros, servem para as empresas estabelecerem as suas sedes fiscais em países como as Ilhas Maurícias, onde praticamente não pagam impostos, e protegerem-se a partir destes acordos para não pagarem os impostos também nos países onde estão a operar. Isto significa que os acordos para evitar que as empresas paguem impostos duas vezes, muitas vezes são usados para que não paguem impostos vez nenhuma. E, portanto, isto tem que ser revisto. E estes acordos para evitar a dupla tributação, às vezes, devem ser anulados e jurisdições como as Ilhas Maurícias têm que garantir, em primeiro lugar, que prestam toda a informação fiscal e financeira relevante às autoridades dos outros países, nomeadamente às autoridades fiscais, para garantir a investigação de possíveis infrações fiscais. Mas mais do que isso, tem que haver um acordo que permita às empresas reportarem os seus lucros não apenas onde têm as sedes, porque muitas vezes as sedes, como vemos aqui nas Ilhas Maurícias, são uma mera caixa postal de empresas que não têm nenhuma atividade efetiva naquele país. As empresas têm sim que reportar os seus lucros e os seus rendimentos nos países onde estão efetivamente a operar e não naqueles onde têm uma mera caixa postal. Portanto, é preciso acionarmos um conjunto de mecanismos de combate a estes mecanismos de fuga e de evasão fiscal e, portanto, aqui os Estados têm de bater o pé e exigir estes mecanismos, que é uma coisa que muitas vezes não têm feito, não só neste caso com as Ilhas Maurícias, mas a nível global, por pressão destes países que servem como paraísos fiscais e por pressão também, obviamente, das próprias empresas multinacionais que têm, ao longo dos anos, tentado fugir a um apertar destes controlos.
Mas, de facto, as Ilhas Maurícias beneficiam bastante deste sistema, mas será que a população também beneficia? É que, de facto, as empresas, ao criarem lá sedes, mas que não criam qualquer emprego, não beneficiam a população?
Evidentemente, este é o problema dos paraísos fiscais. São sistemas em que uns Estados fixam taxas de imposto mínimas ou, às vezes, até taxas de imposto nulas e, portanto, roubam receita fiscal aos outros países e ganham alguma coisa com isso porque se pagam impostos. Impostos baixos, no caso das Ilhas Maurícias, 3%, ou mesmo quando não se pagam impostos, pagam-se algumas taxas de transações, etc., que são receita do próprio paraíso fiscal, mas que não são motores de desenvolvimento da economia, porque estamos a falar de empresas que mais não são do que uma lista de empresas numa caixa postal que não têm investimento feito, não têm infraestruturas, não têm funcionários, têm, porventura, um contabilista e um advogado destas empresas de prestação de serviços e, portanto, têm um impacto muito reduzido na economia real, tem algum impacto a nível de cobrança de impostos ou de taxas que depois podem ser usadas pelo Estado para investimento público, mas, como é evidente, isso não é a base de uma economia saudável, dinâmica, geradora de riqueza para toda a população e geradora de emprego. Portanto, esta é a grande falácia dos paraísos fiscais, a ideia de que roubando impostos a outros países se consegue captar alguma receita. É verdade, mas essa receita nunca é capaz de gerar dinamismo económico por si só e de gerar emprego e, portanto, criam-se sistemas muito fechados em que, muitas vezes, as mesmas pessoas que prestam serviços à praça financeira, portanto, são os advogados ou os contabilistas que fornecem serviços a estas empresas que não passam de uma morada numa caixa postal, são os mesmos intermediários que têm grandes relações de influência com os governos locais ou que são eles próprios, agentes, deputados, governantes, etc., nesses governos e, portanto, são mecanismos muito estreitos de perda de valor, de roubo de receitas fiscais, de venda de facilidades financeiras e fiscais a grandes empresas, mas, na verdade, no final das contas, todos saem a perder.
O presidente da Associação Transparência e Integridade, João Paulo Batalha, a explicar a problemática dos paraísos fiscais, que garante prejudicar um conjunto diverso de países. Uma versão oposta à das autoridades das Ilhas Maurícias, que vieram já recusar as acusações de evasão fiscal, ao garantir que os dados veiculados estão desatualizados, já que o governo alega ter implementado uma série de reformas para evitar tais práticas. É o ponto final desta rúbrica Economias, que volta à antena já daqui uma semana. Até breve.